vamos continuar a Mishnah 15. Já vimos um pouco sobre o Shammai, sobre a vida dele, sobre as divergências entre Shammai e Hillel. Diz então o Shammai três coisas. Acetora Techa Keva, faça a sua Torá algo fixo. Emor Meat Ba'aseh Harbe, diga pouco e faça muito. Devele Kabele Koladam Besever Panim, a fonte receba todo mundo de uma forma agradável. Na verdade, essas três coisas, esses três detalhes que o Shammai menciona, mais para frente do Senhor vamos falar mais detalhado sobre isso. Esses três conceitos que o Shammai fala, são três conceitos que já apareceram duas vezes antes, mais até, apareceram já três vezes, e ainda vão aparecer, se Deus quiser, mais para frente de novo. Na verdade, o Shammai, só deixar isso claro, depois continuamos, mas para frente vamos ver isso melhor. O Shammai viveu numa época que estava já próxima da destruição do templo. Uma época que Roma estava subindo bastante. Afinal, eles conseguiram, no final, destruir, inclusive, o templo. Da mesma forma que anteriormente já foram mencionados esses três pontos, Torá, Avodá, Gmilut Hasadim, da mesma forma que essas três coisas já foram mencionadas, Torá, o serviço a Deus, e a bondade, que são bases, como nós já vimos, são três bases do mundo, elas foram faladas e enfatizadas muito no início do Pirkei Avot, que era uma época do helenismo, a época do milagre de Hanukkah. Era uma época que o povo estava precisando de uma força espiritual, e precisavam lembrar que eles precisam ter três coisas na frente deles o tempo todo, para não cair nas mãos dos helenistas. Assim também, agora que Roma estava subindo, o Shammai volta a enfatizar muito esses três detalhes, para dar força para eles enfrentarem os romanos também. O primeiro deles, a Setorat HaKeva, faça a sua Torá algo fixo. Justo ontem nós mencionamos Lag Ba'Omer, de Lag Ba'Omer a Shavuot, é o momento que nós aumentamos nossos preparativos para Shavuot, a partir de Lag Ba'Omer. Então não é à toa, estamos falando agora sobre a Setorat HaKeva. Muitas das coisas que nós mencionamos ontem vão ser mencionadas de novo dentro dessas palavras do Shammai, e nós vamos entendê-las melhor. O que quer dizer a Setorat HaKeva? Faça da sua Torá algo fixo. Primeira coisa, que o principal do seu, das suas atividades, tanto de dia como à noite, seja estudo da Torá. Nós temos uma mitzvah de Hagita Bo Yomam Valayla. Vocês vão estudá-la de dia e de noite. A mitzvah do estudo da Torá não é só na parte clara do dia. À noite nós temos a mesma mitzvah do estudo da Torá. São poucas mitzvahs que nós temos para fazer à noite. Essa é uma delas que nós temos mitzvah mesmo à noite de fazê-la. Até porque esse horário agora é entre Minchá e Arvit. É um horário interessante para se estudar, justamente, está todo mundo trabalhando, não deu para estudar muito durante o dia, de noite não é todo mundo que vai poder estudar, esse é um horário que pega os dois, você estuda um pouco de dia, um pouco de noite, mas como nós mencionamos ontem, não devemos nos contentar com isso, temos que procurar estudar mais. E esse estudo é tanto de dia como de noite. Mas explica aos nossos sábios que nós devemos fazer do nosso estudo de Torá, Keva, diz o Shammai Keva. Keva é algo fixo. Ou seja, o meu estudo de Torá é algo fixo todos os dias. O meu trabalho, não. O meu trabalho vai se moldar conforme o meu estudo da Torá, e não o contrário. O meu estudo vai se moldar conforme o meu trabalho. E sabemos, infelizmente, nós perdemos completamente o rumo. Não, meu trabalho é extremamente importante. Eu tenho que trazer comida para casa. Tem razão. A minha carreira é extremamente importante. Tudo bem, pode ser que também seja importante a sua carreira. Mas o estudo da Torá tem que estar acima de tudo isso. Ninguém está proibindo de trabalhar. Pelo contrário, nós já vimos o próprio Pirkei Avot. Ensinar 10 é Robert Amelassai. Vamos ver mais algumas vezes no Pirkei Avot. Nada do Espírito ame o trabalho. É necessário trabalhar. Precisa comer em casa. Precisa comprar roupa. Precisa comprar brinquedo para as crianças. Tudo que precisa em casa. É necessário trabalhar. Mas nós precisamos saber colocar o que é prioridade na nossa vida e o que é secundário na nossa vida. Daí surge a famosa pergunta, por que nós vivemos? Por que nós somos no mundo? Shlomo HaMelech, o homem mais sábio da Terra, Shlomo HaMelech escreveu 3 livros conhecidos por todos nós, que fazem parte dos 24 livros sagrados da Torá. Ele escreveu Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, ele escreveu Mishlei, Provérbios, e ele escreveu Kohelet, Eclesia. Esses 3 livros foram escritos em 3 épocas diferentes da sua vida. O livro de Shir HaShirim, o Shlomo HaMelech escreveu numa idade jovem. Shir HaShirim, antes de mais nada, os 3 livros. É praticamente impossível uma pessoa entender Shir HaShirim, Mishlei e Kohelet se ele não estudar com pelo menos um dos comentaristas da Torá. Lê traduzindo, ele não está entendendo nada, ele está traduzindo palavras que nem tem nexo às vezes. Precisa pegar com um comentarista para poder entender o que ele tem a dizer. São livros muito profundos. O Shir HaShirim é um livro que ele escreveu na juventude. É um livro que trata de amor, é um livro que trata de uma esperança por um futuro bom. E na verdade explica aos nossos sábios que esse livro não está falando de um casal. Esse livro está falando do casamento entre nós e Deus. E tudo lá. Pega o Shir HaShirim, estuda com os comentaristas, vai ver como cada palavra e palavra está se tratando sobre a nossa conexão com Deus e cada dia deve se fortificar mais. Esse é um livro que se escreve na juventude, quando a pessoa tem esperança, tem vontades, tem coisas pelo futuro, esperando um futuro. Depois tem o livro do Mishlei. O livro do Mishlei já trata sobre como uma pessoa deve tratar o seu próximo. É um livro, com certeza, um livro básico de ética. Que é um livro que a pessoa escreve numa meia idade. A idade quando a pessoa já tem uma certa experiência. Na idade, a pessoa já sabe observar o mundo de uma outra forma. E ele tem que tratar com os outros, saber tratar, saber lidar com os outros. E por último, no final da vida do Shlomo HaMelech, ele escreveu o livro de Kohelet. O livro de Kohelet é um livro que já não tem mais esperança por um futuro. É um livro que fala de ontem, fala de anteontem, fala da juventude, fala das épocas passadas. O livro de Kohelet, basicamente, o Shlomo HaMelech se pergunta, para que nós estamos no mundo? Essa é a pergunta do livro inteiro. Todo Kohelet trata sobre essa pergunta. O que nós estamos fazendo no mundo? A resposta mesmo ele dá no final, não perde a graça, depois no finalzinho. Durante todo o livro, ele pega detalhes e começa a perguntar, talvez, será que eu vim no mundo para isso? Não pode ser que você veio para isso. Será que então eu vim por outro motivo? Não, esse motivo também não pode ser. Mas talvez mesmo assim é um terceiro motivo? Não, esse também não pode ser. Essa é mais ou menos a construção do livro de Kohelet. Ele vai trazendo detalhes e vai tentando achar, talvez esse é o motivo pelo qual eu vim para o mundo, e ele em seguida fala, não, esse também não pode ser. Não é um motivo suficiente para ter que vir para o mundo. Por exemplo, até no meio ele fala, na verdade tem algumas fases no livro, precisa tentar se aprofundar, estudar, tem várias fases, como é que ele começa com a natureza. Tem uma determinada fase que ele fala, talvez então, nós viemos para o mundo para inovar, para inventar coisas novas. E aí ele fala aquela famosa frase que tudo existe debaixo do sol. Não há novidade debaixo do sol. Então, você não veio também para inventar nada, porque está tudo aí no mundo, desde que o mundo existe. Não é você que vem inventar uma coisa nova. Todos os materiais estão aí. No final de tudo, ele termina o livro, depois ele pega a conclusão dele. Sobdavara kol nishmaek helokim yeravet mitzvotav shemor kizé kol hadam. No final das coisas, diz ele, nós viemos para o mundo para temer a Deus, mitzvotav shemor, e guardar as mitzvot dele, kizé kol hadam, porque esse é todo homem. A finalidade para a qual nós viemos para este mundo é para servir a Deus. Ele nos colocou aqui para nós servirmos Ele. Para nós servirmos Ele, nós precisamos comer. Para nós comermos, nós precisamos trabalhar. Então tudo bem, Deus fala, não tem problema. Você precisa comer para ter forças para ir na sinagoga rezar para mim. Você precisa comer para poder colocar filim com saúde. Você precisa comer para poder comer café. Você precisa comer para você poder colocar a mezuzá na porta. E assim por diante, todas as mitzvot. Você precisa ter energia, você precisa viver. Para você ter essa vida física, precisa trabalhar, então vai trabalhar. Precisa de sustento, vai buscar o sustento. Mas nós não podemos confundir e pegar agora o meio e transformar ele no objetivo. O meu objetivo é ter uma bela de uma carreira nesse mundo, virar a pessoa mais famosa do mundo, já vimos isso também, que a pessoa não deve buscar nome, que ele acaba perdendo o nome. E a pessoa às vezes acaba querendo buscar então o materialismo o tempo todo. É isso, essa é a minha vida, essa não é a sua vida. Como nós vamos ver até bem mais pra frente do Pirkei Avot. Hoje se a pessoa tem 120 anos, com muita saúde para todos, a pessoa vai embora, onde fica o dinheiro dele, onde fica a conta bancária da Suíça dele, fica na Suíça, não vai junto pra, lá para cima. O que a pessoa leva as mitzvot que ele fez, ele leva os bons atos, o que ele ajudou os outros, a Torá que ele estudou, tudo isso ele leva junto com ele. O dinheiro que ele deu de Tzedaká também é uma mitzvah, isso também vai levar com ele. Mas o dinheiro que ficou aqui, que ele acumulou e que ele fez, e a carreira dele, tudo isso fica aqui embaixo. Tudo bem, a pessoa precisa de mais dinheiro para poder ajudar instituições, então, óbvio, trabalha mais para poder ajudar mais. Mas ele está trabalhando com uma função da Torá, tudo bem. Mas no momento que a pessoa começa a trabalhar pensando em si, só em enriquecer, e a Torá, olha, se tiver um tempo eu vou dar um pulo lá na sinagoga, eu vou estudar. A própria Pirkei Avot mais pra frente também vai falar sobre isso. Que a pessoa não pode falar, quando eu tiver tempo eu vou estudar, porque talvez você não vai ter tempo. Isso é um fato. Se nós não pegamos a Torá como algo principal na nossa vida, nós não temos tempo. Coisas que nós pegamos na nossa vida e olhamos isso daqui é muito importante, a pessoa arruma um tempo. Do jeito que for, ele vai arrumar um tempo para fazer aquilo, porque ele sabe que aquilo é importante. Se a pessoa acha que a Torá é algo secundário, ele nunca vai achar tempo para ela. A hora que tiver um tempo, eu vou estudar. Não vai estudar nunca. Porque a pessoa não está dando importância para a Torá. Então, como que ele vai arrumar tempo para estudar? Por isso, então, o Samai vem e enfatiza isso. Fala, se Torá está queda, a tua Torá tem que ser algo fixo. Algo fixo quer dizer que eu tenho durante o dia esse horário aqui, eu vou estudar. Óbvio que seria o melhor que a pessoa estude a maioria do tempo e trabalhe a minoria do tempo. Mas infelizmente a economia não ajuda, só precisa trabalhar mais tempo. Então pelo menos tem um tempo fixo, que é o tempo que eu vou estudar. E qual é a prova que esse tempo de fato você dá importância? Que durante esse tempo, você nunca vai fazer outra coisa. Eu tenho todos os dias meia hora que eu vou estudar a Torá. É entre 9:30 e 10 horas da manhã. Eu vou estudar a Torá. Decidi a partir de hoje que esse é o horário que eu vou estudar. No momento que a pessoa definiu que esse é o horário que ele vai estudar, pode tocar telefone, pode tocar campainha, pode ligar urgentíssimo de não sei onde, ele não vai atender. Por quê? Que da mesma forma que uma pessoa tem algo que ele considera importantíssimo, ele não larga de forma... Ele está numa reunião, ele vai fechar um negócio daquele. Pode tocar o celular tempo todo, ele não vai atender. Agora é minha hora. Agora eu vou faturar 1 milhão aqui na mesa celular agora que eu estou com. A pessoa não vai dar nem bola. Então, da mesma forma, no momento que a pessoa está estudando o Torá, e aquele é o tempo que vá, o tempo fixo dele, ele tem que saber que aquele é o tempo que ele estuda e não faz outra coisa. Não tem outra coisa, o mundo não existe. Inclusive nós conhecemos muitos sábios que escreveram obras-primas em tempos assim. Eles falavam para a esposa, agora eu vou entrar no quarto, eu tenho essas 2 horas que eu escrevo o livro todo dia. Não me interessa o que acontece, eu não quero que entre. Eu agora não estou lembrado, eu vou primeiro pesquisar. Tem um autor de um livro, que ele era um grande negociante, e ele tinha horário fixo, que era o horário de estudo dele, e não interessa, o mundo pode cair. Ele está estudando agora e não quer saber de nada. E uma vez a esposa dele veio e tentou, bateu na porta, mas tem um sujeito aqui que quer fazer um negócio. Eu não estou. E ele perdeu um negócio gigantesco, porque ele de jeito nenhum queria saber. Agora é o meu tempo de estudar a Torá. E ele acabou escrevendo um livro que era um livro muito, muito importante, um livro bonito. Como ele conseguiu? No final das contas, acabou ficando famoso. Mas como ele conseguiu isso? Porque no momento que ele estudava a Torá, era o momento de estudar a Torá. E ele dá importância para esse estudo. O resto, agora não é o horário. Hoje, se a pessoa terminou esse tempo fixo, agora precisa de sustento para poder sentar e estudar esse tempo. Precisa de dinheiro para comprar os livros que estudo nesse tempo. Eu preciso de comida para poder viver durante esse tempo e durante todo o resto do dia. Então, agora que você terminou o Keva, o tempo fixo do estudo, agora sim você vai e trabalha. Por isso que o Shammai então fala a Sefer HaKeva. Ele podia falar, ah, estuda a Torá. Não, ele fala que a Torá tem que ter algo fixo. Algo fixo quer dizer que é algo que você dá importância para ele. Ele tem um tempo fixo todos os dias. Naquele tempo você não mexe nele. O resto do dia pode fazer o que você quiser no resto do dia. Mas esse tempo é um tempo que a pessoa de forma alguma vai perder sequer um dia. Depois que eu estudar, vamos ver mais alguns detalhes sobre essa mistura.